Ana Fucci, estreando os microfones do programa. Vamos lá, Ana?
Vamos. Agora nós vamos conversar com a doutora Suzane Schulz, ela que é juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Espírito Santo. A gente vai conversar com a doutora um pouquinho sobre os trabalhos infantis aí, conhecidos como atores e modelos mirins. Muito obrigada por atender a Band News.
Boa tarde a todos e a todas e aos ouvintes.
Eu queria começar falando, perguntando na questão da legislação mesmo e direto na questão da lei, porque já é de conhecimento de muita gente que o trabalho infantil no sentido exploração é claramente proibido por lei e toda aquela coisa, mas ao mesmo tempo nós temos o outro lado dessas crianças que trabalham aí desde muito cedo, fazendo novelas, fazendo bicos em comerciais, trabalhando como modelos em tanto em desfiles quanto em ensaios fotográficos. Eu queria saber que, assim, que a senhora pudesse falar pra gente como que funciona no sentido da legislação. Existe uma lei para essas crianças ou não existe? Como que elas são assistidas no sentido, assim, da legislação brasileira mesmo?
Então, a nossa legislação, ela é traduzida pela Constituição Federal, né? Na Constituição nós temos a idade mínima para o trabalho, que é estabelecida a partir dos 16 anos de idade no nosso país, desde que os trabalhos não sejam prejudiciais à saúde da criança e na realidade do adolescente, né? Então, aí, se for prejudicial, se for um trabalho insalubre, perigoso, atentatório à moral, noturno, só pode a partir dos 18. Então, aí, claro, vem a pergunta, mas como pode, então, o trabalho artístico, né? Quando a gente vê crianças trabalhando, e aí é importante dizer, o trabalho artístico é trabalho, tanto quanto qualquer outro trabalho. Então, ele exige da criança, né, a obrigatoriedade, é um contrato, é pago, é oneroso. Então, obviamente, se trata de trabalho. Só que aí nós temos a convenção, uma convenção internacional de que o Brasil é signatário, é a Convenção 138. Essa convenção, ela é que trata da idade mínima. E ela, quando ela fala da idade mínima, lá no ano de 2002, nós introduzimos essa convenção no nosso ambiente interno e ela é equivalente à Constituição Federal. Então, ela que diz que, e faz uma exceção, que mediante autorização judicial, analisando-se caso a caso, pode ser que uma criança faça algum trabalho artístico. Então, é essa a exceção legal.
Eu queria perguntar, lógico, a gente teve aí recentemente um caso que acabou ganhando todo o espaço, envolvendo uma cantora, atriz e seus pais. Até que ponto vai a autonomia de uma criança e um adolescente em relação aos seus próprios destinos em relação a isso? Porque realmente ficou uma dúvida se os pais exageraram no controle, se não. Me parece que, por tudo que foi relatado, houve realmente exageros, mas tem uma questão aí que me parece ser um pouco complicada, porque durante um bom período a criança não tem nem mesmo ideia de como gerenciar os valores que ela recebe. Tem algo na lei que preveja esse tipo de situação ou não? Isso é uma questão mesmo pessoal e familiar?
Não. Na realidade, não é uma questão familiar e pessoal, justamente motivo pelo qual a convenção atribui ao juiz, ao judiciário, a autorização para esse trabalho. Então, a empresa que quiser contratar para uma novela, para, né, para o teatro, para um comercial, vai ter que submeter ao judiciário, e aí o judiciário vai dizer, o juiz vai olhar qual é a peça, qual é o trabalho, o que é que ele vai fazer, quantas horas de trabalho são, aquela criança tem condições de fazer, normalmente os juízes estão orientados por equipes multidisciplinares, essa vontade é vontade da criança ou é vontade dos pais ou da família. Nessa obra, realmente é necessário que essa criança participe sem descaracterizar a obra, ou essa criança pode ser substituída por um adolescente acima dos 16 anos. Essa obra ou esse trabalho vai interferir na escolaridade, no ensino, na frequência escolar, vai diminuir a capacidade dessa criança de concentração, porque ela vai estar muito cansada. A obra é adequada, as falas, o que aquela criança vai fazer, o que ela vai, né, como ela vai atuar. Então, é possível que essa criança realize esse trabalho sem que isso cause prejuízo ou né? Então é o judiciário que vai dar, que vai trazer isso. Então, inclusive, essa coisa da gerência do dinheiro, é o judiciário que tem que, neste alvará de autorização, dizer qual é o percentual que vai ficar garantido para essa criança desse trabalho para a posteridade, para depois, quando ela tiver os 18 anos. Então, tem que se abrir um fundo de investimento, uma poupança. Eu não sei como vai estar ali no alvará de licenciamento. Mas nós não temos uma legislação específica que diga isso. O que nós temos na realidade, uma orientação, seja jurisprudencial, seja a recomendação que o Conselho Nacional do Ministério Público tem, que é a recomendação número 24, que faz essas diversas exigências que o judiciário tem que estabelecer e que é, inclusive, podendo ser subtraída à vontade da família. Se o juiz verificar que, por exemplo, em tese, a Larissa Manoela ou qualquer outra, né, que tivesse sido a atriz ou o ator mirim, se aquilo ali não fosse vontade da criança fazer aquela atividade, sim um desejo dos pais, o juiz ele pode dizer, olha, ele não vai, a criança não vai participar disso, porque os pais não têm. Apesar deles terem o poder para cuidado da criança, a criança tem que ser protegida integralmente. Assim já diz a nossa Constituição no artigo 227. E essa proteção ela não é só da família, ela é obrigação do Estado. E o Estado, então, está na pessoa do juiz, investido na pessoa do juiz.
Doutora, nessa autorização que a criança tem para trabalhar, tem limitações para o trabalho que essa criança vai fazer, no sentido de quantas horas ela pode estar fazendo aquele ato artístico por dia, em questão também dos estudos, né? Às vezes ocupa, por exemplo, a gravação de uma novela, ocupa o tempo de estudo de uma criança para ir para a escola. Tem essas limitações até também da remuneração, tem algum tipo de limitação em relação ao trabalho que essa criança vai exercer?
Então, olha só, nós temos esses parâmetros mínimos que de uma recomendação. Então, ela não é uma lei, mas é algo que os juízes podem se basear. Então, essa recomendação, ela diz que ela não estabelece qual é a carga máxima de trabalho semanal da criança, mas ela diz que esse trabalho, a quantidade de horas, não pode interferir nem na frequência e nem no bom aproveitamento escolar. Então, existe sim uma limitação e nesse alvará de licença tem que constar qual é a jornada máxima, qual é a carga horária, quais são os intervalos que essa criança tem que fazer para descanso, para se alimentar. Né? O interesse da criança ele tem que sempre ser observado. É o interesse da criança e do adolescente.
Eu queria, para a gente encerrar, eu queria saber o seguinte. Há casos em que a justiça, as autoridades, acabam estimulando, por exemplo, que pessoas próximas levem até a justiça situações que elas consideram injustas. A gente vê isso muito, e isso tem sido muito apoiado, naqueles eventos relacionados, por exemplo, à violência contra a mulher. No caso de uma criança, por exemplo, é possível... alguém que não faça parte da família, não faça parte dessa relação mais próxima, apresentar algum tipo de denúncia ou de indicação, ou pelo menos apresentar algum tipo de estranheza em relação ao comportamento dos pais ou dos responsáveis em relação a essa criança, como isso é visto pela própria justiça?
Cacá, essa pergunta é excelente, porque, na realidade, o trabalho infantil como um todo, seja esse trabalho degradante que a gente vê nas ruas, nos logradouros públicos que são proibidos para criança, seja um trabalho exploratório de uma criança menor de 14 anos que não está, ou menor de 16 anos que não esteja inserido dentro de um contrato de aprendizagem, ou de 14 anos, ou mesmo um trabalho artístico onde se percebe, uma pessoa próxima percebe que aquela criança está sendo explorada pelos pais, né? Isso tem que ser denunciado. A gente tem um canal de comunicação que é o Disque 100, né? que é um canal genérico para denúncias de violências que acontecem contra os direitos humanos, é o mesmo canal, inclusive, para denunciar a violência de mulher, é o Disque 100, né, que é um canal genérico. Esse canal vai encaminhar para os locais competentes, né, de quem seriam os órgãos para defender essa criança e esse adolescente, e daí a justiça recebe isso, e é como eu digo, assim, a lei ela é feita para proteger a criança. A Constituição exige que essa proteção tem que ser integral. Agora, em relação à pergunta da Gabi, que eu acabei me passando e deixei de falar, sobre o percentual mínimo, talvez, né, que eu acho que, que ela queria saber, em relação aos ganhos, o que a gente tem que deixar claro é que a responsabilidade pelo sustento da criança é dos adultos. Então, a criança não pode, a gente não pode ter essa inversão, né, de valores. Não tem na legislação e nem mesmo na recomendação um percentual mínimo. O que a gente pode usar como referência são algumas legislações estrangeiras. Então, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, a Lei Coogan, que tem esse nome justamente por conta de uma criança que foi explorada pelos pais lá, e disciplina que tem que ter pelo menos 50% do valor dos ganhos dele numa poupança até que a criança e o adolescente complete 18 anos. No Canadá, eles falam de 25% da receita bruta para ser depositada em um fundo específico. Na França também tem um estabelecimento de um valor mínimo para os ganhos da criança. Então, assim, isso é um consenso internacional. A criança precisa... Se ela ganha, o dinheiro que ela ganha, uma parte desse dinheiro tem que estar reservado sem poder ser, de nenhuma maneira, utilizado. O restante seria para, de repente, melhorar a condição que a criança também merece ter, né? De uma escola melhor, de uma casa melhor, de condições melhores, se os pais não tiverem toda essa condição, né?
Agora, doutora, para finalizar, a gente tem essa exceção para trabalhos artísticos, mas eu queria saber, que também tem uma linha muito tênue, eu queria entender os limites e o que caracteriza, de fato, a exploração infantil. Quando que a gente pode chegar e constatar uma exploração, mesmo que tenha essa exceção na legislação, mas ali acabou acontecendo um caso de exploração infantil. O que caracteriza uma exploração?
Tá bem, Gabi, só para eu compreender bem o foco da pergunta, é o trabalho infantil artístico, é isso?
Isso mesmo.
Pronto. Vamos supor aqui que uma criança seja cantora e vá para um teatro. E aí, chegue nesse teatro, ela tem que ficar... Normalmente o teatro tem aqueles fossos, né, dos artistas que de repente podem subir e tal, e aí se verifica que esse fosso é insalubre, que aquilo ali vai fazer mal para a saúde dessa criança. Isso é proibido e é exploração. Ou seja, tudo aquilo que atentar contra o interesse da criança ou que vá, de alguma forma, interferir num desenvolvimento pleno dela, né, seja no ataque à saúde, seja num ataque psicológico, isso é efetivamente exploração. Por mais que a sociedade tente glamourizar, né, o trabalho artístico, porque a gente, quando vê, a gente já vê ele pronto, né, principalmente na televisão, e aí se glamouriza, porque depois vê no tapete vermelho, ou vê em alguma apresentação, ou premiação, mas não, é um trabalho, e é um trabalho que pode extenuar, e é um trabalho que pode causar, então, prejuízos a essa criança e esse adolescente. Então, se ele chegar a um ponto, por exemplo, uma jornada que seja excessiva, que seja prejudicial às outras atividades que a criança tem que ter, que é o lazer, né? Que é a frequência escolar, que é o convívio com a família. Então, se de alguma forma a criança perceber que essa criança está sendo sequestrada dessa infância dela, por conta do trabalho, isso é exploração. Mas, de fato, é como você disse, não diria que seja tênue, mas é caso a caso. Realmente é algo que tem que se ver especificamente no contexto da criança e do adolescente.
Tá joia. Papo muito proveitoso com a juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Suzane Schulz. Doutora, muitíssimo obrigada pela conversa e espero que a gente possa conversar em outras oportunidades.
Tá ok, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada.